poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt.
Júlio Machado Vaz nasceu no Porto em 1949. Pai, médico, psiquiatra, professor universitário, autor de muitos livros, colabora há várias décadas com a imprensa, rádio e televisão e marcou muitas gerações a falar de sexo, com programas como O Sexo dos Anjos na rádio ou O Sexualidades na televisão, que lhe trouxeram uma proximidade quase sempre carinhosa com o público, que gosta de lhe chamar Eu Júlio. Já não está regularmente na Caixinha Mágica, mas mantém há mais de uma década o programa de rádio O Amor É, com Inês Menezes, e também colaborações na imprensa. Benfiquista, viajante, todos os anos gosta de ir a Barcelona sozinho, aprecia a conversa entre amigos, o prazer de estar à mesa, as tertúlias, e fala da vida como um gozo lento, onde ou tu nascer, para usar um verbo de Sofia de Melbrenner, pode ser pacificador. Se trouxesse sempre um poema na algibeira, seria de Eugénio de Andrade. Já vamos falar sobre isso. Quer ser recordado como, vou abrir aspas, um bom pai, um bom amigo, um bom professor e, no amor, ao menos, como um filho da puta bem-intencionado. Júlio Machado Vaz, obrigada por aceitar.
Não, é um prazer.
Conversar ao podcast.
Só há aí uma coisa a acrescentar.
Diga-me.
Que não quero que me arranjes problemas. Eu não sou só pai, eu sou avô.
Ai, está bem.
Não, então, não quero chatices com os pilantras dos meus
netos. Vamos deixar esta nota já muito sublinhada, não é? Para os seus netos ouvirem. Pai, avô. Muito bem.
Avô.
Júlio, se trouxesse um poema na algibeira, seria de Eugénio de Andrade. Porquê?
Acho que as razões acabaram por se acumular. Eu sempre gostei muito da poesia de Eugénio de Andrade e, quando me doutorei, pensei um pouco e disse: oh, pior que pode acontecer é não acontecer nada. E mandei-lhe a minha tese, que era sobre sexologia, e realmente não aconteceu nada. E a vida continua. E um mês depois recebi um cartãozinho em que o Eugénio me pedia desculpa por ter demorado tanto tempo a responder, mas tinha estado internado porque tinha feito uma intervenção cirúrgica. E em que dizia: não sabia que se falava destes temas na Universidade Portuguesa. E seguia-se algo de clássico no Eugénio, que é: se um dia quiser vir tomar chá comigo, venha. E foi assim que nasceu uma amizade não íntima, mas que para mim foi extremamente gratificante. O Eugénio tinha o seu feitio, é evidente, mas aquilo que ele dizia: só tenho tempo para a escrita, os meus amigos, a música e tal, era assim. Mas até a frontalidade dele era muito afetuosa. Quando eu escrevi o meu único romance, como é óbvio, eu mandei ao Eugénio, e o Eugénio leu e mandou-me um texto, um pequeno texto, em que dizia: meu caro Júlio, o seu livro tem páginas muito belas e outras como você não tem tempo para escrever, decida-se. Isso às vezes era um tema de conversa entre nós, porque ele dizia: você devia dedicar muito mais tempo à escrita, e eu não tenho tempo para isso, ponto final, parágrafo. Não é?
Lamenta Mas isso essa é bom. Falta de tempo, Júlio, para dedicar-se mais à escrita, lamenta?
Oh, é assim. as pessoas, há algumas pessoas, pelo menos, que acham que é uma perfeita cenobeira quando eu recuso intitular-me escritor e digo que sou escrevinhador. E muitas dessas pessoas aduzem um argumento que, à primeira vista, parece irrefutável, que é, mas o senhor escreveu já uma data de livros, mas uma coisa não é sinónimo de outra. Grande parte dos meus livros, por exemplo, são livros de crónicas, coisas muito curtas, digamos assim, que me dá muito prazer escrever. Desconfio que, se tivesse talento, não escreveria e pintaria, pura e simplesmente. Não, é? Não tão depressa, claro. Agora, o próprio Muros foi escrito em andamento. Quer dizer, eu aproveitei umas férias, meti-me no carro, tirava notas durante o dia e escrevia nos hotéis à noite. E às vezes em bombas de gasolina, não é? Portanto, houve uma altura, acho que isso se pôs sobretudo quando o meu filho Guilherme construiu a casa de Cantelães. Uhum. Houve uma altura em que eu olhei para a casa e pensei assim: se tu fosses mesmo um escritor, abandonavas tudo o que é supérfluo, digamos assim, porque eu tinha e tenho que ganhar a minha vida, não é? Por exemplo, na clínica, não é? Mas reduzias tudo ao mínimo necessário e o resto do tempo metias-te aqui e escrevias. Não é? Porque é paradisíaco em termos de sossego, de beleza, etc. Não é? E foi aí que eu percebi duas coisas. Em primeiro lugar, que não me tinha em grande conta como escritor. Não é? E em segundo lugar, que não estava preparado para abandonar outras teclas que eu sempre toquei. Lá está, por exemplo. Todas as coisas têm um fim. Um dia eu deixarei de estar na rádio. Nunca pensei que ainda estivesse, diga-se passagem, não é? Mas será um dia triste para mim, porque eu sempre adorei fazer rádio. Fui muito bem tratado na televisão, fiz televisão com prazer, teria continuado, nomeadamente o programa com a Gabriela Moita e com a Leonor, mas o gozo retirado não se compara ao da rádio.
É muito curioso, porque há muita gente que fala disso, pessoas que passaram pelos dois meios. Uhum, há, de facto, a magia da rádio. A rádio tem qualquer coisa, não é, de diferente. Mas o Júlio falou...
A rádio é a celebração da palavra, não é? Você está na rádio, alguém sintoniza, por mero acaso tropeça em si. Não há rede para esse trapézio. Ou a pessoa se interessa pelo que você diz e pela forma como você o está a dizer, ou sintoniza outra estação, não é? Na televisão há mil e um fatores que distraem, digamos assim, não é? E por isso eu acho que na rádio a palavra reina, e isso agrada muito.
O Júlio gosta da palavra, não é? Gosta da... Aliás, tem aqui algumas escolhas poéticas que têm precisamente a ver com a palavra, já lá vamos. Ainda no Eugênio, teve esse privilégio, não é, de ter conhecido o Eugênio de Andrade, e recuo para falar do Eugênio porque é precisamente a sua primeira escolha. O Júlio escolheu dois poemas do Eugênio de Andrade, mas ainda no Eugênio, disse, ele tinha o seu feitio, que é uma coisa que nós ouvimos dizer a muitas pessoas que conheceram o Eugênio de Andrade. Ele tinha o seu feitio. O que é que isso significa, Júlio?
Significa... Eu acho que o Eugênio, quando eu o conheci, já estava, não faço a mínima ideia como seria antes, não acredito que fosse muito diferente, não é? Mas acho que quando eu o conheci já havia uma dimensão adicional que acrescia, digamos, a essa fama e a algum proveito. O Eugênio acreditava firmemente que não tinha muito tempo a perder e que, portanto, o devia aproveitar. É evidente, antes de tudo o resto, a escrita, não é? Depois havia os gatos, havia o Miguel, havia a escrita dos outros, não é? Havia a poesia em geral, havia os amigos, viu-me mais próximos do que eu, etc. Não é? E tirando isso, o Eugênio, eu pelo menos sempre o senti assim, ficava muito impaciente se tinha que perder tempo com outras coisas, ou outras pessoas. Numa reunião de amigos, o Eugênio era perfeitamente capaz, com uma tranquilidade espantosa, de no fim do jantar, convidar uma ou duas pessoas que tinha considerado interessantes para ir à casa dele, sem convidar os outros, percebe? Eu ficava perfeitamente maravilhado com esse pragmatismo. E era capaz de elogiar com grandeza, porque não havia ali fímbria de favor ou qualquer coisa desse género, não, com admiração. A pessoa sentia que ele admirava o que tinha lido, nomeadamente, não é? Ouvido, gostava muito de música, não é? Mas também não perdoava nada, era capaz de destroçar um texto ou um poema sem fímbria de culpa. Pronto, era pura e simplesmente a opinião dele, ponto final.
E o Júlio lidava bem com isso?
Bem, como lhe disse, nós não tínhamos uma reunião, uma relação muito próxima, não é?
Uhum.
A relação que tínhamos, eu acho que de certa forma ele vinha buscar a mim precisamente coisas que tinham a ver com a psiquiatria, que ele interessava-se por isso, não é? Fazia a sua política em termos de me tentar convencer a dedicar mais tempo à escrita, e o resto era muito amena cavaqueira comigo a aprender, não é? Porque havia um ou dois degraus, sobretudo em termos de poesia, em que eu o acompanhava, e depois eu tinha o bom senso para o ouvir.
E é de resto uma coisa que o Júlio faz bem, porque fez disso a sua vida, ouvir, escutar, não é? Escuta ativa.
É, porque não é a mesma coisa, não é? Com formação, com paciência, nós conseguimos chegar a escutar. Ouvir é fácil, não é? Agora, escutar alguém é algo que vai muito para além dos sons, das palavras, etc. Nós escutamos um corpo inteiro. Não é por acaso que os especialistas nos dizem que para aí 60% ou mais da comunicação é não verbal. E, portanto, a escuta não é fácil. Eu nunca fiz segredo de que, por exemplo, eu não sou capaz de fazer mais do que um número relativamente diminuto de consultas seguidas, quando há colegas meus que conseguem fazer o dobro, ou mais do que isso. Eu não consigo, pronto, porque fico exausto. Sei lá, se eu fizer mais que 7 consultas seguidas, eu já não sou capaz de escutar, já só estou a ouvir. E isso é desonesto em termos profissionais.
Uhum.
Mas aí cada um de nós tem os seus limites.
Uhum. Esta relação que, como o Júlio diz, não foi assim tão próxima, mas foi uma relação que existiu com o poeta, a pessoa Eugénio de Andrade, começou nessa altura, ou a relação do Júlio com a poesia do Eugénio de Andrade já tinha começado antes?
Vinha de trás. Eu utilizava poesia em geral, mas sobretudo a do Eugénio nas aulas. Porque eu usei sempre poesia e pintura nas aulas. Como sabe, as aulas teóricas são completamente facultativas, não é? E eu sempre achei que debitar os calhamaços fazia pouco sentido. Eu, por exemplo, quando fiz medicina, faltava aulas teóricas atrás de aulas teóricas, incluindo as do meu pai.
Incluindo as do seu pai, exato.
Pronto. Acho que nessas alturas mais vale eles fazerem o que quiserem, irem apanhar sol, etc., e estudarem o calhamaço. Portanto, ou nós conseguimos despertar alguma curiosidade para eles irem ver outras coisas. Por outro lado, a medicina teve sempre uma reputação dúbia de se fechar muito entre quatro paredes, não é? Por alguma coisa, e quis o destino que eu ensinasse lá há décadas, por alguma coisa Abel Salazar dizia: um médico só sabe medicina, nem medicina sabe. E, portanto, eu sempre achei que era bom que eles vissem outras coisas que não eram escolhidas ao acaso, não é? Sei lá, quando eu projetava o poema à mãe do Eugénio, para falar de crescimento psicológico, de lutos, separações, etc., eles, muito mais do que nas minhas palavras, reconheciam o programa da cadeira, porque era programa, o programa no poema, e ainda por cima levavam um bónus, porque o poema era magnífico. E, portanto, sempre tinha feito isso. E, portanto, a minha relação com a poesia do Eugênio vinha de trás. Depois, houve uma história que eu gosto sempre de contar, que eu já conhecia o Eugênio, mas há muito pouco tempo, e um dia estava numa mesa redonda com, já não me lembro qual era o tema, mas devia ser um tema muito abrangente, porque estava eu, estava o Mário Cláudio e o Alberto Martins, pronto. E ao pé do Mário Cláudio estava sentada uma senhora, e eu falei antes do Mário Cláudio, e como habitualmente, projetei slides, alguns dos quais tinham poesia do Eugênio, pronto. E o Mário a seguir falou, eu não o conhecia, foi a vez em que nos conhecemos, e foi, eu pensei, um péssimo início de relação, que depois se tornou cordialíssimo. Pronto. Mas o Mário também não deixa coisas por dizer, disse com uma extraordinária descontração: eu continuo a achar que a poesia é para ser dita e ouvida e não para ser lida na parede. E eu percebi que a senhora era uma dizaze, e ele tinha levado para dizer. E eu fiquei passado. Mas fiquei passado ali, mas depois pensei, não, há aqui outra coisa mais grave, que é, eu não sei o que é que o Eugênio pensa disto. E então telefonei ao Eugênio, pedi para ir lá à casa, e disse: Eugênio, eu vou-lhe fazer uma pergunta e peço-lhe que não me poupe na resposta, porque isto tem consequências práticas. Isso já aconteceu. Eu contei-lhe o que se tinha passado. E ele fez um sorriso e disse: e a assistência, o que é que acha? Acha que leu o poema? Se eu acho que sim. Se então eu não tenho problema nenhum. E isso para mim foi um alívio.
Claro.
E foi curioso, porque ambos lembrámos essa conversa anos depois, porque o Eugênio foi aos Estados Unidos e disse-me assim: eu fiquei de cabelos em pé, eles leem a minha poesia em computadores. E depois pensei assim: mas leem, nunca pior.
Nem mais.
Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntarnãoofende.pt.
Acho curiosa essa questão de o Júlio ter usado poesia nas suas aulas de medicina, não é? Porque o primeiro entrevistado deste podcast, que foi o professor Alexandre Quintanilha, disse na conversa que tivemos que era absolutamente defensor da interdisciplinaridade na faculdade e na vida em geral. De resto, defendeu até que os alunos que são de um curso, como sabe, ele é de ciências, não é? De um curso de ciências, interrompam e vão fazer um ano ou dois de um curso de uma outra área qualquer, porque acha que as diferentes áreas só podem acrescentar ao conhecimento, que o conhecimento está ligado. O Júlio, ao utilizar poesia, ainda mais poesia, esta arte que tantas pessoas consideram difícil e mais inacessível, para, nas suas aulas de medicina, preconiza também, portanto, esta ideia, não é? De que acha que o conhecimento está ligado.
Obviamente, quer dizer, repare, nos antigos, não é? Nos nossos velhos gregos, não faria sentido nenhum um médico ser alheio à filosofia. Seria estranhíssimo. Claro que nós podemos argumentar, ah, pois está bem, mas com todo o avanço tecnológico que nós tivemos, e a medicina naquela altura era autenticamente um bebê prematuro, hoje em dia não há necessidade disso. Eu acho que é exatamente o contrário. Cada vez mais as humanidades são necessárias numa profissão como a médica, em que nós já temos artigos escritos por médicos, não é por nenhum CEO da Google. Nós temos artigos escritos por médicos a dizer que num espaço talvez de 20 anos haverá médicos humanos e médicos não humanos, ou seja, inteligência artificial, e que a inteligência artificial será muito mais competente do que os médicos humanos. Ora bom, por exemplo, há artigos em revistas médicas que é para não se pensar que isto vem de fora, não é? Porque, sei lá, nós lembramos de Foucault, e Foucault zurziu um determinado tipo de medicina, mas podia-se sempre dizer, ah sim, pronto, lá vem essa gente de fora, os filósofos, tal, não, eu estou a falar de gente de dentro do barco, e que não vai no porão, gente que tem lugares de comando, não é? Há artigos hoje em dia a pedir para que na formação dos jovens médicos se deixe de mencionar a expressão arte da medicina, porque é considerada inexata, porque é considerada algo que tem a ver com o talento da pessoa de comunicar e não com aquilo que hoje em dia tanto se ouve falar, que é a medicina da precisão, etc, etc. E que, portanto, vive paredes meias com o charlatanismo, etc. Ora bem, eu continuo a achar que a relação médico-doente e a sua qualidade é a pedra basilar da relação de ajuda em qualquer profissional de saúde. Nós já nos entendemos, não estamos a falar só dos médicos, não é? E isso é algo que levou até a consequências que são surpreendentes. A Raquel sabe que há hoje em dia faculdades por esse mundo fora que sentiram na necessidade de criar uma disciplina de relação médico-doente. E uma pessoa pergunta, ó mestre, uma disciplina só para falar disso? Sim, sim. Porque começa a haver sinais perigosos de, não é por acaso que com frequência encontra hospitais que estão a, agora não, que estão a anunciar congressos e o título é assim, para a humanização da medicina. E uma pessoa também, se tiver chegado de Marte, diz assim, é preciso humanizar a medicina? Ó diabo. Estes tipos estão entregues, literalmente, à bicheirada. Não, mas a verdade nua e crua é que, vou-lhe dar um exemplo concreto para ver, também tirado de um artigo, neste caso americano. Um colega meu chegou de manhã à enfermaria e disse aos seus internos, portanto, aqueles que são o futuro da medicina, disse, vamos passar a visita, que é um ritual. Eu ainda me lembro da velha visita, com o professor catedrático à frente e todos atrás num silêncio respeitoso e tal. Pronto. E ele disse, vamos passar a visita. E um dos internos sentou-se à frente do computador, carregou em duas teclas, ligou à impressora e a impressora deitou cá para fora tudo o que tinha acontecido na enfermaria durante a noite. E o meu colega virou-se para eles e disse, vamos entender-nos numa coisa, passar visita é falar com eles. E avançou tudo para dentro da enfermaria. Ora, isto é muito preocupante, porque nós não tratamos doenças, nós tratamos doentes.
Pessoas. Pessoas. É a desumanização também tão falada, não é? E essa abordagem que o Júlio defende, imagino que defenda, não apenas para uma especialidade tão específica como a sua, para qualquer especialidade, mesmo que vamos a um ortopedista, ele também deve olhar para nós e não só para os nossos ossos, não é?
Nós não podemos ter sempre na boca aquele discurso de temos que ter uma abordagem global, o palavrão em geral é holística, da pessoa, porque ela é corpo e mente e tal, e depois no cotidiano termos uma espécie de hierarquia em que tudo o que é mal-estar do corpo está no primeiro lugar. Tudo o que é psicológico é considerado menos importante. Aliás, esta pandemia veio agravar essa situação de secundarização da psiquiatria, da psicologia, etc. Os meus colegas já não podem encontrar mais formas de avisar, atenção, as consequências psicológicas desta pandemia vão durar para lá da resolução do problema da pandemia em termos infecciosos. Uhum. Não é? E já temos estudos sobre as consequências na população em geral e nos profissionais de saúde, e o que é que você lá vê? As questões da ansiedade, da depressão, do stress pós-traumático, não é? Uhum. Ora, se antes da pandemia já era perfeitamente consensual que nós não tínhamos o apoio suficiente em termos de estruturas de psicologia e de psiquiatria, agora a situação agravou-se.
É, ainda vamos ver como é que vai ser, mas já se notam os sinais, não é? As pessoas já estão a dar muitos sinais de perturbações psíquicas, por causa da pandemia, a tristeza, a ansiedade, a solidão que tudo isto trouxe, não é? E não...
Como também a Raquel já começa a ler relatos dos meus colegas na linha da frente, literalmente a esfarraparem-se para conseguir humanizar os tratamentos e, às vezes, o fim de vida das pessoas internadas. Seja de que maneira for, seja por um telefonema, seja por uma visita de alguém que vai como se fosse um médico ou uma enfermeira com todos aqueles escafandros, etc. Mas a noção, digamos assim, que a solidão é um dos grandes problemas da sociedade atual e, evidentemente, dos doentes, sobretudo os mais velhos.
Gostaria muito de conversar com o Júlio sobre isso, mas sobre estes efeitos da pandemia nas pessoas em particular e também na sociedade em geral. Mas propunha-lhe que voltássemos à poesia e ao Eugénio de Andrade. O Júlio escolheu dois poemas do Eugénio de Andrade para os poemas da sua vida, e um deles é O Silêncio. Quer ler ou quer que eu leia? Como é que quer fazer? Leia.
Posso ler eu, porque como eu não tenho responsabilidade nenhuma, e também há outra coisa, que é aquelas coisas que temos saudades. Pouco tempo antes da pandemia, eu tinha acabado de fazer uma turnê com o Júlio Rezende pelo país inteiro. Ele a tocar piano e eu a assassinar a poesia, não é? E foi tão bom, e o silêncio sistematicamente estava nos poemas. O silêncio. Quando a ternura parece já do seu ofício fatigado, e o sono, a mais incerta barca, ainda demora, quando azuis irrompem os teus olhos e procuram nos meus navegação segura, é que eu te falo das palavras, desamparadas e desertas, pelo silêncio fascinadas.
Porquê é que escolheu este poema, Júlio?
Se fosse há 20 anos atrás, tendo eu na mesa de cabeceira as obras completas do Eugénio, uma vez um dos meus filhos disse uma coisa verdadeira, mas que foi quase herética, porque estava-se a falar disso, e ele disse: mas, ó pai, qual é a surpresa? Tu na poesia és como nos restaurantes. Tu tens os teus restaurantes favoritos, vais sempre aos mesmos, nunca verias. Tens os teus poemas favoritos e lês sempre os mesmos. E eu pensei, credo, isto é uma comparação terrível, mas é verdade. Isto para lhe dizer que, se calhar há 20 ou 30 anos, estaria aqui inevitavelmente o poema à mãe, não é? Estaria aqui inevitavelmente as palavras tão gastas, etc., não é? E depois, com o passar dos anos, e evidentemente continuam a ser poemas que eu adoro, mas eu acho que comecei a compreender como leitor aquilo que o Eugénio falava como poeta, que é a nostalgia da depuração, de um maior ascetismo nas palavras, não é? Por exemplo, o poema à mãe é um espanto, mas pode ser acusado de tudo menos de ascetismo.
Sim.
Pronto. Não é? E, por exemplo, o silêncio, não por acaso, era quase sistematicamente um dos últimos poemas que dizíamos, não, nunca o último, porque o último era sempre o Ao Fim, da Amália Bautista, que eu acho um
é maravilhosa, um genial, é uma grande poeta, é uma grande poeta, sim.
Coisa, aquela coisa de amar e ser amado, é. E não morrer depois dos nossos filhos. É, pronto, o que é que se pode já mais do que isso?
É verdade, pronto. Já disse tudo, não é?
Já disse tudo. Mas aqui, veja, no silêncio, quando a ternura parece já do seu ofício fatigado. Pronto, podem dizer que isto é de formação profissional, de quem ensinou a antropologia da sexualidade. Mas é difícil não ver aqui o erótico, não é? Uhum. Quando a ternura parece já do seu ofício fatigado. Pronto. Há sim, se quiser, um repousar, não depois de, seria criminoso, mas durante, mas uma fase, digamos assim, de acalmia. E depois esta coisa que eu conheço bem demais, que é o sono está longe de ser um dado adquirido.
Uhum.
Às vezes é uma batalha, e quanto mais batalhamos, menos dormimos, diga-se passagem, não é? E ele chama-lhe a incerta barca, é verdade. Quando azuis irrompem os teus olhos e procuram nos meus navegação segura, o que é muito bonito, porque há uma ideia, digamos assim, não de subalternidade, mas de confiança no outro.
Uhum.
Que o outro nos pacifica.
Conforto, sim.
Conforto. E ele vai dizer, é que eu te falo das palavras, e há bocado falávamos do gosto pelas palavras, desamparadas e desertas pelo silêncio fascinante. O que é que eu acho extraordinário aqui? Porque tendo-lhe eu dito há bocadinho, se calhar já não é assim, estou há bocadinho, tendo-lhe eu dito que gosto muito da rádio, porque é a celebração da palavra, eu tenho sempre a sensação que a poesia e muita prosa cinzela, burila a palavra na nostalgia de chegar ao silêncio em que já não são necessárias as palavras. Está tudo dito. E este poema, nesse aspecto, acho verdadeiramente paradigmático. Eu disse-lhe a poesia e a prosa, porque acho que, por exemplo, em Virgílio Ferreira existe muito isso também. A nostalgia de uma palavra, digamos assim, em que tudo o resto estivesse contido. E, portanto, acho que o silêncio é muito isso.
O Júlio, por falarmos nas palavras, podíamos passar já ao poema seguinte, que se chama O Que Fizeste das Palavras, também do Eugénio, mas eu queria ir aqui um bocadinho atrás, porque o Júlio, por falar em palavras e pelo gosto da palavra escrita e da leitura, o Júlio não era para ser médico, era para se inscrever precisamente num curso de letras, não era? Era, e porque eu li alguns numa entrevista que o Júlio, quando era miúdo, jovem, adolescente, antes da faculdade, o que gostava era de livros e de bibliotecas, não é?
Era. Mas, minha cara, vamos arriscar uma frase politicamente incorreta. As mulheres... E dentro das mulheres, as mães. O que acontece é que eu sou filho único. Meu pai era professor de bacteriologia e, fora da faculdade, tinha um laboratório de análise. Aqui, de onde eu lhe estou a falar.
Uhum.
Que é hoje o meu consultório. Pronto. E sendo eu filho único, e sendo minha mãe uma lisboeta, com a terceira classe, que tinha sido obrigada a subir a pulso na vida, embora com uma profissão que adorava, porque minha mãe cantava.
Cantava, sim.
Minha mãe rapidamente viu o futuro e disse, ou ele vai para a medicina e
toma
tira
uma especialidade
de análise e toma conta do laboratório, ou quando o meu homem se aposentar, o laboratório fecha. Bom, isto é de uma lógica aristotélica, não é? Quer dizer, não há volta a dar. Não. E então, naquela altura, história e filosofia estavam associadas. Chamava-se histórico-filosóficas. E eu não tinha dúvidas nenhumas que era o que queria. E no colégio onde andava, escolhi essa área, não é? E quando cheguei a casa, foi-me perguntado e eu disse. E é muito curioso verificar que meu pai, que em teoria devia ser o principal interessado, aquilo para ele foi completamente pacífico. Não é? E minha mãe, eu quero acreditar que não conscientemente, utilizou o trunfo mais poderoso que poderia utilizar. Conhecendo-a eu como conhecia, eu percebi nela um esgar de tristeza. E se havia coisa que eu não suportasse, era ver minha mãe triste. Não é? E fiquei admirado, porque também não percebi. Minha mãe era uma leitora voraz. Tinha uma paixão extraordinária, por exemplo, por Eurico Veríssimo.
Não é que ver.
Por Somerset Maugham. Uma mulher que nem a quarta classe tinha. Não é? E a recordação que eu tenho dela é chegar ao fim da tarde do hospital e ela estar sentada no seu sofá com um rádio de pilhas, não era ainda o Rui Veloso, mas com um rádio de pilhas, a ler. Minha mãe fez depois o Britânico todo. Eu não cheguei ao fim, ela chegou ao fim. Depois li em inglês mesmo, uma mulher de armas. E eu disse, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. Não é? E falei com a minha mãe, eu tinha uma enorme abertura com a minha mãe, e minha mãe disse-me isso. Olha, pronto, claro que fazes o que quiseres, mas eu fiquei assim um bocadinho triste porque pensei nisto assim, assim. Não é? E eu garanto-lhe, nunca me tinha passado pela cabeça e para mim assim. Nunca. E depois, vejo o milagre. Minha mãe diz-me aquilo, qualquer coisa começa cá dentro a chocalhar, e então, como bom cobarde que sou, a primeira coisa que eu fiz foi ir para um meio termo. Naquela altura havia uma linha, que era a linha F, que tinha como alcunha a linha dos indecisos, que dava para ir para não sei quantas coisas, mas já não era letras. Já era ciências. E então eu, de repente, retirei a inscrição de letras e fui para a linha F. Aí meu pai ficou surpreendido, porque eu e a matemática não éramos amantes, não é nada que se parecesse. A desenho, eu consegui fazer todo o liceu chumbado a desenho, porque, como dizia um dos meus professores, com grande simpatia, Machado Vaz, o problema é que o que tu vês não é o que lá está. Como é que tu podes desenhar certo? E era verdade. Pronto, era uma catástrofe. Portanto, meu pai disse, a linha F? Mas isso não tem matemática? E eu disse, vou, e tal, não tenho bem a certeza, etc, etc. Pronto. E quando acabei o liceu, imagino, estava inscrito em medicina. Meu pai estava admiradíssimo, não é? A minha mãe, na sua ingenuidade, não é? E porque também preferia acreditar nisso, inconscientemente, disse-me como tinha ficado contente por eu ter mudado de ideias.
Claro. É uma boa abordagem de mãe, é uma boa abordagem.
Isso foi complicado, porque o curso, para mim, não foi fácil. Houve alturas em que eu me sentia muito um peixe fora d'água. Uhum. Até que um dia, mesmo no fim do curso, tropecei numa disciplina em que antes de tudo o resto, não quer dizer que na medicina em geral não seja assim, mas mais ainda que na medicina em geral, eu tinha que falar com as pessoas. E eu pensei,
é isto.
Nunca pior, é isto. Isso coincidiu, e isso foi uma felicidade, com o regresso da Suíça do professor Eurico Figueiredo. Uhum. Ora, o professor Eurico Figueiredo, o que é que trazia? A psicoterapia. Uhum. Eu também não estava nada virado para tratar pessoas só com pastilhas. Uhum. Eu queria era falar com elas. E o Eurico disse-me, olha, o que tu deves fazer é passar um ano lá fora e veres o que é que se está a fazer em termos de psicoterapia, etc. E pronto.
E foi assim.
Foi a minha salvação.
Foi para a Suíça,
portanto,
não é?
Fui à Suíça. Durante quase um ano. Resultado disso, quando meu pai se aposentou, fechou mesmo o laboratório, não é? E ainda permanecemos aqui os dois durante algum tempo. Isto era uma espécie de empresa familiar, porque o irmão do meu pai era advogado e meu primo também é advogado, portanto havia dois médicos e dois advogados, não é? E era muito bom, porque era uma maneira de eu e meu pai estarmos juntos, digamos assim. Não é?
Claro.
Depois
chegou
uma altura que ele deixou de vir. Quem sou eu?
Uhum. Mas, Júlio, quando, antes de operar essa mudança por causa da sua mãe, estava para História e Filosofia, na altura, se esse projeto tivesse seguido, teria dado o quê? Tem ideia o que é que queria? Queria alguma coisa específica?
Olha, não sei... Uma vez uma amiga minha, professora, disse-me a rir, não estarás a tirar uma conclusão demasiado rápida, porque eu tinha-lhe dito, eu não sei se aguentava uma vida de professor de liceu, são vidas duríssimas, com verdadeiras voltas a Portugal, mas que não duram 15 dias, duram 20 anos, etc., não é? E ela sorriu e disse, bem, mas por outro lado tu gostas muito de dar aulas, quem sabe? Eu continuo a achar que provavelmente eu teria tentado ser professor universitário.
Uhum.
Depois do que acabei por ler, etc., muito provavelmente, e olha, meu filho mais novo é doutorado em filosofia. A vida tem coisas muito engraçadas. É doutorado em filosofia, sendo ao mesmo tempo engenheiro e psicólogo.
Uhum.
Eu não percebo como é que alguém tem tempo para estas coisas.
Eu sabia que um filho seu é arquiteto e o outro psicólogo, não sabia.
O mais velho é arquiteto,
sim.
Mas é que antes de ser psicólogo tinha tirado engenharia.
Engenharia, bom.
Pronto, e não gostou, só que no meu tempo não gostar não valia de nada porque íamos para a guerra colonial, portanto, ponto final. Não é? Portanto, eu acho que teria tentado ficar na universidade ensinando história.
Uhum.
Porque... Depois, ao longo de toda a minha vida, eu fui sempre um leitor ávido de história, e no dia em que me apareceu o meu querido professor Nuno Grande, eu estava no CATS de Feita, quando estive 5 anos destacado na saúde para abrir o CATS de Feita, o professor Nuno Grande falou comigo, e o professor Eurico Figueiredo também, porque Biomédicas queria criar uma cadeira de Antropologia Médica. E vieram-me convidar para dar a cadeira. Eu fiquei de cabelos em pé e disse, eu não posso dar uma cadeira para a qual não tenho formação e competência. Eu leio muito Antropologia Médica porque adoro, mas isso não faz um professor. O Eurico Figueiredo, não sei se alguma vez o conheceu de perto, o Eurico Figueiredo nunca foi uma pessoa para grandes Rodriguinhos e tal. Portanto, retirou da manga este argumento extraordinário. Pois, mas tu pelo menos lês muito sobre isso, os outros nem isso. Portanto, mais vale que sejas tu. O que é um argumento pouco científico, mas enfim. O professor Nuno Grande, esse, pôs em cima da mesa algo que não é agradável de recordar, sabe? Porque penso que sempre existiu e continua a existir na universidade, que é política universitária. Então o professor Nuno Grande, que era um dos meninos queridos do meu pai, o professor Nuno Grande chamou-me e disse, Julinho, eu tratava-me por Julinho, e eu, nessa altura, era um marmanjão, já, tinha pai 40 anos, já. Ele disse-me, Julinho, ouve, eu não te vou esconder. Há duas pessoas que poderiam dar essa disciplina e que estariam interessadas e que têm apoios diferentes dentro do Instituto. E alguém sugeriu o teu nome e o teu nome é consensual. Os dois blocos aceitam o teu nome. Portanto, era um favor que fazias à escola aceitar. E pronto, um pedido do Nuno Grande, para mim era uma ordem, e eu aceitei, e depois, mais tarde, ainda nos rimos juntos por causa disso, porque eu dizia-lhe, ó professor, é um bocado deprimente ser uma espécie de do mal ou menos, já que não nos entendemos, vem este, e pronto, ele ria-se, lá estás tu com esse senso de humor, e pronto,
político.
Mas olha, foi muito bom, eu tinha ensinado psicologia e psiquiatria com o Rico, não é? Mas a antropologia foi o meu grande amor.
Voltando às palavras, para nos socorrermos ainda mais uma vez do Eugénio de Andrade, o Júlio escolheu o poema O que fizeste das palavras, quer ler?
É. Também é muito curto, não é? É, que fizeste as palavras? Que contas darás tu dessas vogais de um azul tão apaziguado? E das consoantes que lhes dirás, ardendo entre o fulgor das laranjas e o sol dos cavalos? Que lhes dirás quando te perguntarem pelas minúsculas sementes que te confiaram?
Uhum.
Primeiro, a importância das palavras. Ponto, não é preciso mais nada. Segundo, esta capacidade de homem do sul que o Eugénio tinha de meter o sol em qualquer tipo de poema, não é? Se bem me lembro, foi o Óscar Lopes que uma vez lhe respondeu. O Eugénio disse, Óscar, ficou coisa assim, Óscar, disseram-me que há muita gente nas cadeias que lê a minha poesia. E o Oscar Lopes disse: é, porque é uma poesia com muito sol, sombra tem eles. Meu pai teria dito: se não é Vera bem trovato, mas creio que é mesmo verdadeiro. Mas, acima de tudo, e olha, estamos mais uma vez numa altura em que se justifica, quando se diz que lhes dirás quando te perguntarem pelas minúsculas sementes que te confiaram, as palavras têm consequências. É verdade que o povo diz que palavras levas o vento. Não é assim tão simples. E nos tempos em que nós estamos, neste momento, seja a nível da saúde, seja a nível da política, nós temos de ter muito cuidado com as palavras que pomos em cima da mesa. Na minha opinião, cada vez mais, porque com a fadiga pandémica, nós estamos mais irritáveis, mais prontos a agredir, menos tolerantes. Melhor ainda do que a palavra tolerância é a palavra aceitação, menos capazes de aceitar a diversidade, mais com maior tentação de arranjar bolsos expiatórios, não é? O nosso Dom Tolentino dizia isso numa entrevista, não é? Eles pegavam no bode e mandavam o bode para o deserto, não é? E o mal, não, o mal existe dentro de nós, não é? E portanto acho que estamos mais que nunca numa altura em que, por um lado, as palavras são sementes, e para um professor então isso é inegável. Eu costumo dizer, eu tive milhares de alunos, mas tive muito poucos discípulos, porque é diferente. Uhum. É aquela meia dúzia que uma pessoa, eles deixam as nossas aulas e nós dizemos, este eu tenho a certeza, no meu caso, que vai ser um médico de truz, pelas perguntas que fez, que pelas aulas a que veio, etc, etc. E raramente me enganei, não é? E, portanto, nós semeamos.
Claro.
Para que, mais tarde, haja essa colheita. Não é? E, portanto, eu escolhi este poema por esse sentido de responsabilidade.
Da palavra.
Há uma, nomeadamente, só para sim, não esquecer
claro,
isso,
claro.
Nomeadamente, com os problemas que nós temos neste momento com as redes sociais, em que nós temos a palavra ao alcance, o impulso instantâneo e de uma tecla. E por isso nós assistimos desde o incensar da mediocridade ao linchar de alguém,
claro,
sem regresso, não é? Uhum. E portanto cada vez mais temos que ser responsáveis por aquilo que dizemos e escrevemos.
Sem filtros, sem filtros.
Sem filtros.
É muito interessante a ideia da semente que as palavras deixam, porque pode ser aplicada a vários níveis. Há pouco falávamos da relação médico-doente. Há também esta ideia muito interessante que é, e se calhar podemos fazer aqui uma transposição para o que vivemos neste momento no país e no mundo. Ou seja, quando um paciente está perante um médico, o médico provavelmente não estará sempre a pensar nisso, mas uma vez que o paciente está necessitado, não é uma questão de saúde, absorve e bebe todas as palavras que o médico diz, e bebe as pausas, as hesitações e todas as palavras, e depois reproduz em casa, ele disse tal, 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 que era isto, ele disse pronto. E portanto é muito importante essa comunicação de facto, não é? E o mesmo se calhar se passa agora com a pandemia, também com os médicos, mas como dizia o Júlio, na outra comunicação, a política também, porque nós estamos em crise, e aqui é uma crise generalizada, e de facto bebemos tudo, não é? E daí a importância da comunicação.
Nós já estávamos, continuamos a estar, e estaremos depois da pandemia, numa sociedade que nos soterra com a informação. Nós somos incapazes de ler tudo, e temos uma enorme dificuldade em triar, para ter a certeza o que é de boa qualidade, o que não é, etc. Não é? Pronto. E isso tem consequências trágicas às vezes.
Claro.
Destrói-se uma reputação, depois eventualmente prova-se que as coisas foram injustas, mas o mal está feito.
Já está feito.
Pronto. Até porque o tempo da justiça mediática não tem nada a ver com o tempo da justiça dos tribunais. É Vênus e Marte, completamente, não é? E, portanto, nesse tipo de sociedade, aquilo, Agora já nem estou a dizer aquilo que é escrito na imprensa clássica ou aquilo que é dito por um comentador, e hoje em dia, o meu amigo de infância, o Zé Álvaro Pacheco Pereira, escrevia, na minha opinião, muito bem num dos seus artigos, que é, nas redes sociais, assiste-se a uma verdadeira ignorância arrogante, que é verdade que todos nós temos direito a ter opinião,
claro que
mas
sim.
Eu às vezes assisto a diálogos, pronto, porque estamos na pandemia, entre alguém que eu vejo claramente por tudo que está escrito, que é um especialista ou uma especialista em epidemiologia, e do outro lado está alguém que à terceira linha se percebe que não faz a mínima ideia do que está a falar, mas que não tem qualquer complexo em dar roda de mentiroso, ou seja o que for, à outra pessoa, não é?
Uhum.
E isso é muito perigoso, na realidade.
Claro. Não há filtros, não é?
E por isso as palavras são cada vez... Até porque... Veja Trump. Não é? No fundo, se reparar, com os populismos, é muito raro que um populista apresente um plano com cabeça, tronco e membros para resolver seja o que for. O que é que apresenta? Slogans, muitos dos quais em protesto contra coisas em relação às quais todos nós estamos insatisfeitos, não é? Só que a intenção não é essa. A intenção é, lá está a questão da semente, ir buscar às pessoas que estão prontas para a sementeira, ir buscar o adubo da sua insatisfação, da sua infelicidade, do seu desespero, etc. E é por isso que nós temos populistas que têm formas de ver o mundo que são em absoluto contra a diversidade, e depois vamos ver que houve membros de minorias, etc., que votaram neles, porque estão de tal maneira desesperados que alguém que diga isto está tudo errado, ou como disse o Sr. Trump, que sempre fez parte do sistema, vou drenar o pântano de Washington, e as pessoas dizem, pronto, vem aí um cavaleiro que vai resolver a questão, e pronto, e vão atrás. Ora, a minha sensação é que estes discursos só se podem combater, primeiro, se os partidos clássicos de uma democracia parlamentar tiverem cumprido as suas obrigações. Para com a cidade, no sentido dos gregos, não é?
Pronto. Uhum, uhum.
Quanto menos razões de queixa, menos terreno para semear populismo. Segundo, quando se fala com um populista, não se pode cair na gritaria, no insulto, nisto, naquilo e naquilo. É muito mais eficaz dizer assim, eu proponho isto, o senhor o que é que...
Propõe o quê?
Pronto. Quer dizer, veja, eu confesso, no último trimestre tornei-me um toxicodependente da CNN, porque estava de cabelos em pé, porque eu achava que ele podia mesmo ser reeleito, não é? E vejo o que aconteceu, quer dizer, entra uma equipa para tratar da questão da pandemia e vemos uma pessoa dizer perante os jornalistas não há nenhum plano de vacinação nos Estados Unidos. Nada. Só havia slogan. O vírus desaparece na primavera.
Sim.
Já passámos pela esquina mais difícil, etc.
Percebe? A medicação alternativa, também houve essa sugestão.
Exatamente, não é?
Enfim, é um terreno perigoso.
E portanto é um mundo muito complicado, não é? E por isso, ou as palavras são medidas, ou então é difícil. Diz-me assim, e isso é uma tarefa para um dia ser considerado terminado? Não, de maneira nenhuma. Como quando se diz, ah, pronto, mas Trump foi derrotado, Trump foi derrotado, trumpismo não. Claro, nós já estamos a ver
quase metade da população
como o Partido Republicano está a escolher os candidatos que ele indica para 2022. Tem medo de perder o eleitorado dele. E na Europa temos visto o que tem acontecido. Agora, por exemplo, a legislação sobre o aborto na Polónia e muitos outros exemplos. O mundo está, se quiser, está maduro para os populismos. Portanto, é uma luta difícil.
Dessa reflexão, Júlio, adoraria conversar consigo sobre estes fenómenos do populismo também e do canal aberto que têm para chegar às pessoas com as redes sociais e não só. Mas, voltando à poesia, Jacques Brel, acho muito curioso ter escolhido este cantor ícone belga e ter escolhido a canção que tem letra do Brel, Levia, os velhos. Como é que vamos fazer? Eu tenho aqui em francês, tenho uma tradução em português.
Tenho em francês, quero lê-lo todo, é?
Não, umas partes, um bocadinho.
Ah, pronto. Primeiro há um aspecto na canção que, sobretudo os mais novos, bem, alguns mais novos, para eles, Brel é um nome perdido no nevoeiro, digamos assim.
Uhum.
Mas para os mais velhos é curioso não nos esquecermos que isto é uma canção cujos versos são no está aqui.
Uhum, exatamente.
Pronto, não é? Que a minha geração se habituou mais a conhecer como intérprete. O velho Lemetec e tal, no está aqui compôs para toda a gente e mais alguém.
Exatamente.
Aliás, o seu grande amigo Regiani, que eu gosto muito também, costumava dizer, sem ofensa, ele é muito melhor compositor do que cantor.
Sem ofensa.
Agora, sem ofensa. Em primeiro lugar, Brel, na minha opinião, é um dos intérpretes mais fascinantes que alguma vez eu tive a possibilidade de ver, não ao vivo, teria adorado, mas basta ir ao YouTube, não é?
Uhum.
Brel ardia em si.
Uhum. É verdade.
Ardia não sei quantos quilos, etc. Não é? Mas Brel tinha outra característica. Brel tinha um medo pânico da velhice. Pânico. Todos os seus biógrafos o dizem. Por outro lado, esta canção coincide mais ou menos com a morte dos pais. E é uma canção que é uma obra-prima em termos musicais e em termos de poema, mas que eu sempre servi aos meus alunos para lhes dizer, atenção, os velhos não são assim. Porque é uma visão completamente depressiva da velhice.
Verdade.
Evidentemente, com coisas que nenhum de nós nega, não é? O relógio, uma imagem lindíssima.
Pois é.
O relógio na sala que vai marcando o tempo, está à nossa espera, não é? Mas a maneira como ele é capaz de dizer, desculpe, os velhos já não falam, ou então somente às vezes pela ponta dos olhos. Eu, o fim da frase, eu até a servi aos meus alunos sem problema, porque falar com os olhos é lindíssimo. Mas o que ele está a dizer, veja, mesmo ricos eles são pobres, já não têm ilusões, e já só tem um coração para os dois, o que também é bonito.
É bonito,
embora eu não seja muito de relações fusionais, prefiro relações que são duas liberdades, como era onde, mas enfim. Mas todo o poema é uma visão, em primeiro lugar, é o costume que se faz e continua a fazer-se, que é homogeneizar os mais velhos. É como se fossem todos iguais, o que é rigorosamente falso. São muitos aspectos ao contrário. Os mais velhos têm uma vida inteira atrás, que foram diferentes. Mas não. Aos 65 anos, nós acordamos e somos velhos. Nós, eu, não estou a falar assim. Pronto. Um dia eu acordei com 65 anos, passei a ser oficialmente velho. E a partir dessa altura, há um discurso. E porquê é que eu usei muitas vezes esta canção? Para dizer, isto é o resultado dos fantasmas de um homem genial. Eu teria preferido que ele tivesse tido um acidente de avião ou se tivesse afundado a caminho das suas ilhas do Pacífico do que ter tido um cancro, mas não me surpreende que ele tivesse dito eu não quero chegar a velho, atendendo à imagem que tinha, catastrófica. Explicar aos alunos que houve uma altura em que não de uma forma, também não de uma forma tão genial, mas não de uma forma tão cruel, digamos assim, os mais velhos eram considerados bons para quê? Para tricotar camisolas para os netos e jogar dominó. Não é? E para lhes explicar como, sobretudo a partir da geração de 60, se entrou numa realidade completamente diversa, em que hoje, aos 70 e tal, as pessoas casam-se, divorciam-se, viajam, etc, etc. Não é? E, portanto, tentar evitar aquilo que, infelizmente, continua a medrar, que é a discriminação dos mais velhos.
Há pouco tempo tive a oportunidade de entrevistar a Isabel Allende a propósito do lançamento do novo livro dela, que é um livro sobretudo de memórias, e é muito interessante que ela conta esta ideia de que o Júlio falava. Ela encontrou um namorado já depois dos 70 e casou, e ela também diz que conta essa história precisamente para que as pessoas percebam que o facto de ter 70 anos, ou 65, ou mais de 70, não significa nada, pelo contrário, que tem uma vida amorosa muito ativa e muito presente. Eu achei muito interessante e achei um sinal importante para quem ouvir a entrevista, não é? Porque pode, as pessoas às vezes podem achar, ah, já tenho 40 e tal, 50 anos, isto agora é complicado. Não tem de ser assim, não é?
Aliás, porque é público, sem menções de idade, não é? Nós tivemos um ternurento exemplo disso com a nossa querida Alice Vieira. A Alice voltou a casar com quem? Com um namorado da adolescência.
Exatamente, exato. Quando ela entrou no jornal, não é?
Sim. E quando se fala na Alice Vieira, o meu primeiro pensamento é sempre: acho que é a pessoa mais jovem que eu conheço. Assim. O Raio da Mulher tem uma genica extraordinária, não é? E uma pessoa pensa assim, realmente, que ideia estapafúrdia acorrentar as pessoas aos números do cartão de cidadão, não? Isto não é negar que nós mais velhos, por exemplo, temos mais probabilidade de ter doenças crónicas, claro que é verdade. Agora, eu conheço, não estou a falar de mim, eu sou um preguiçoso militante, mas eu tenho amigos meus que estão em melhor forma física do que gente de 50 e tal anos. E, portanto, enfiar um carimbo em cima por causa de dois números no cartão de cidadão não é justo.
E, por falar em idades, Júlio, passamos dos mais velhos para uma filha de 20 anos e uma canção do Reggiani, de quem falou há pouco. Também tem em francês, não é? Se calhar falamos da canção. Eu vou tentar depois na edição do podcast eventualmente até pôr certos destas duas canções e de uma outra de que vamos falar à frente.
Esta canção, aliás, foi uma coincidência porque eu escolhi para falar consigo e foi dois em um, porque aproveitei para o Amoré e fizemos um longo sobre a canção, eu e Inês Menezes. A canção, em primeiro lugar, para um psiquiatra é muito curiosa porque até aos últimos versos parece ser uma canção que se encaminha inexoravelmente para alguma coisa que os meus colegas, não todos, mas os meus colegas gostam de chamar de síndrome narcomenopausa, que é a filha torna-se mulher e a mãe... Aí está outra das discriminações, porque chegava à menopausa, e estou a empregar o passado, porque hoje em dia, felizmente, cada vez ouço mais é mulheres a dizer acabou-se a pílula, estou livre dessas coisas, etc, etc. Mas eu ainda ouvi mulheres que, neste gabinete, que quando chegava à menopausa me diziam deixei de ser mulher. Acabou. O que é extraordinário, que é equacionar, pior que isso, sobrepor a feminilidade à fertilidade.
À fertilidade.
Se já não posso ter filhos, deixei de ser mulher.
Exatamente.
É terrível, não é?
Exatamente. Pronto. Ui.
Mas então, há colegas meus que gostam de falar de, às vezes, um certo mal-estar que se instala quando uma mãe já não está, digamos assim, no apogeu e vê uma filha, de repente, tornar-se esplendorosa. Isso cada vez é menos verdade, ainda por cima hoje, em que, em determinadas classes sociais, vamos ser honestos, não é? A Raquel vai ali para a Beira Rio, onde eu, de vez em quando, estou a ler ou a fingir que faço caminhadas, e passam mulheres que você olha e se lhe disserem tem 50, você aceita. Se lhe disserem tem 35, você também aceita, porque estão muito cuidadas, digamos assim. Uhum. Obviamente, isto tem um efeito de classe social e económica, chamamos histórias.
Claro que sim.
Mas pronto, mas isto é muita ideia de uma filha que cresce, uma mãe que acompanhou esse crescimento, as preocupações que nós temos, diz o povo, quem tem filhos tem cadilhos, etc. Mas depois a comparação, porque é a filha a descobrir o amor, inclusive o amor físico, e a mãe que já só recorda essas coisas. E, portanto, a primeira vez que eu ouvi isto, porque eu ainda sou da geração muito formatada pela cultura francesa.
Uhum.
Eu no liceu, tive 5 anos de francês e 3 de inglês, que hoje em dia seria completamente impensável. Não
é? Sim, agora é ao contrário, sim.
Ao contrário. E lembro-me, quando chega aos últimos versos, e esse, eventualmente, podemos lê-los, vou traduzir. Até ao dia em que talvez, a quando da primeira lágrima, o primeiro desgosto de amor e de mulher, ela não terá que fazer nada senão sorrir, madame, e não será necessário senão sorrir, madame, para que ela lhe sorria a si. Para que ela lhe sorria. Ou seja, ele dá a volta e em vez de acabar na oposição, exato, eu estou a envelhecer e ela a chegar ao meio-dia, não, é assim, ao primeiro desgosto de amor, somos 2 mulheres, nos braços uma da outra, por acaso uma é mãe da outra,
e
por acaso
um
uma já passou por aquilo e basta um sorriso para haver imediatamente a empatia entre as duas. É muito bom.
Uhum. Bela sugestão, Júlio, bela sugestão. E da língua francesa, voltamos à língua portuguesa, 2 poemas da Sofia, um deles, subajamente conhecido, belíssimo, o poema 25 de Abril. Quer dizê-lo, Júlio?
Digo, eu para lhe falar com franqueza, hesitei, não é? Porque pensei assim. Bom, se alguém ouve e diz, ele escolheu o 25 de Abril, o homem nunca leu nada da Sofia, mas evidentemente conhece este. Quem é que não conhece este? Mas na realidade, e há poemas sobre o 25 de Abril, que como imaginará, são minhas companhias desde esse tempo. Mas na poesia de Sofia, curiosamente, como no Eugénio, mas, como é que eu ia dizer? Espero que ninguém me lapide por causa disto. Eu acho que o Eugénio falava de uma luz muito do sul de Portugal, da Beira Baixa, etc. Não é? E eu acho que a luz da Sofia é mediterrânea. Não é? Na poesia da Sofia há uma luz, eu fico logo a pensar assim... Atenas não, porque o trânsito é horrível, é uma confusão desgraçada. Mas segunda-feira meto-me no avião e arranco para a Itália, para a Grécia, etc.
Ai, que maravilha! A poesia ter esse efeito, não é essa vontade?
Eu acho que sim.
Ai, que maravilha,
é?
Sim.
Eu acho que ela tem uma poesia luminosa, não é? E marítima, digamos assim. Pronto. E acho que estas 4 linhas sobre 25 de Abril têm tudo. É um bocado, se estás no recoração do meu pai, quando nós falávamos de política ou literatura, etc., meu pai muitas vezes acabava dizendo, ó meu filho, vá ao Essa, está lá tudo. Tudo estava em Essa de Queiroz. E chama-se 25 de Abril. E é, esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial. inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e, livres, habitamos a substância do tempo. E eu arriscava-me a dizer que o que meu pai dizia do Essa se pode dizer isto, está cá tudo. Porquê? A madrugada que todos nós, mas muitos nós esperavam. Aqueles que ouviam a BBC para saber notícias do seu próprio país. O que é muito deprimente. Não é? Pronto. O dia inicial, ou seja, isto é um começo, e o que é que ela diz a seguir? Inteiro. Inteiro. O dia está inteiro, nós estamos inteiros e limpo. É como se tivesse sacudido, peço desculpa, é como se tivesse sacudido 40 e tal anos de ditadura, a PIB, as mentiras, as mortes, o tarrafal, não esquecido, mas toda aquela sujidade foi limpa, onde emergimos da noite e do silêncio. Primeira vez que eu disse aos meus netos, três pessoas eram um ajuntamento. Eles pensaram que eu estava louco.
Exatamente, não se podia, não é? Não se podia, sim.
Não podia, não é? São coisas impensáveis, felizmente, para eles, não é? Eu lembro-me dos meus filhos dizerem, assim, com um ar um bocado preocupado, eles não entendem, e eu dizer, mas sob certos aspectos é bom, porque nós dizemos, e eles acreditam que aconteceu, mas que não o tenham vivido...
Não viveram, claro.
É bom, mesmo assim, pronto. E livres habitamos a substância do tempo. E aqui peço desculpa, mas é o psiquiatra que entra, posso estar a dizer uma terrível asneira. Ela diz a substância do tempo, não a forma do tempo. Ou seja, aquilo que é verdadeiramente essencial do tempo. É verdade que nós temos uma tradição judaico-cristã que exageradamente culpabiliza a forma, o que eu não acho justo. A forma é muito importante também. Há bocado falávamos da palavra, as mesmas palavras ditas, sei lá, olha, outro dia um aluno meu dizia, sim, o Obama, mas para mim o Obama era mais um pregador que um presidente, um inspirador, digamos assim. As mesmas palavras ditas por alguém que tem carisma, não tem o mesmo efeito por alguém que é baço, digamos assim. Uhum. Se há de fazer, é isso, não é? Mas, quer queiramos, quer não, eu acho que, quando ela diz a substância do tempo, ela está a dizer, finalmente estamos livres para viver plenamente aquilo que está à nossa disposição. E, no fundo, eu agora ia dizer, o que é que foi mais do que isso o 25 de Abril? E, se calhar... Vou dizer de outra maneira. A que é que aspirávamos mais do que isso no 25 de Abril? Atingimos tudo? Não. Mas mesmo assim, para quem viveu a tal escuridão, que diferença?
Ainda na Sofia, Júlio, passamos para um poema em que ela fala das pessoas.
É curioso, por exemplo... Que eu me lembro, nunca utilizámos o 25 de Abril em digressão, eu e o Júlio, e utilizámos muitas vezes o Esta Gente. Porque é a descrição dessa escuridão, não é? E, ao mesmo tempo, o falar, porque, olha, aí está. Nós vivemos tempos também muito, muito férteis de reconstruções da história, de saudosismos de alguns que sempre os abrigaram dentro de si, sei lá, para não estarmos só a falar de Portugal, não foi Trump que inventou o trumpismo estava lá à espera dele, é outra coisa. Há uma América profunda que se reviu em Trump imediatamente. Né? Bom, e aqui é ela a falar do que era o povo, porque... De vez em quando eu leio coisas, mesmo na imprensa escrita, mas sobretudo nas redes sociais, uma espécie de idealização do passado, em que normalmente a primeira coisa que é invocada é a ordem e a seguir o respeito.
Sim, sim. Antigamente é que era bom.
Antigamente é que era bom. Havia um ou outro exagero, mas não era nada especial e nada comparável a Hitler e Mussolini, etc, etc, não é? E que esquece aquilo que foi a vivência de um povo pobre, infeliz, imigrando aos milhares, etc. E este poema é sobre isso, não é? Veja, também para não ler todo, ela diz: e em frente desta gente, ignorada e pisada como a pedra do chão, e mais do que a pedra, humilhada e calcada, que coisa linda. Porque só podemos humilhar gente, não se humilha pedras. A não ser uma forma simbólica, claro. Não? Meu canto se renova e recomeça a busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo. Se quiséssemos, tínhamos lido ao contrário, e a seguir a isto, vinha ao 25 de Abril, e dizia-se assim: pronto, finalmente ela encontrou.
É muito bonita esta, e estes dois poemas juntos, como o Júlio juntou. Voltamos à música, Júlio, para os Pink Floyd, que julgo saber, por ter lido numas entrevistas que deu, o Júlio comprou uma aparelhagem com o ordenado, do seu, o seu primeiro ordenado, para ouvir os Beatles, e depois a seguir trouxeram-lhe os Pink Floyd, a seguir ouviu, descobriu os Pink Floyd. E escolheu aqui...
Ah, não foi o meu primeiro ordenado.
Ah, então não?
Não, foi antes. Havia um seguro que meus pais tinham feito e que aos meus 18 anos venceu, ou lá como é que se diz, naquele dialeto dos bancos e das seguradoras. E com esse dinheiro eu comprei a minha primeira instalação estereofónica. É evidente que eu já...
O primeiro
já
dinheiro que recebeu, assim, sem ser mesadas ou semanadas ou essas coisas.
Exatamente, não é? Exatamente. Até porque com a mesada de minha mãe eu não comprava nenhuma estereofónica. Nem perto disso, via-me atrapalhado para comprar uns 45 rotações de vez em quando. É evidente que eu já me tinha apaixonado pelos Beatles antes, naqueles giradiscos que levantavam assim e tinham um altifalante na parte de cima com um som muito roufenho, não é? E um dia eu estava na Aguda, onde costumava passar os verões, e alguém apareceu com um disco de uns tipos, não é? E era o She Loves You. E eu ouvi aquilo e o Murcão, filho da burguesia do Porto, que só conhecia praticamente nessa altura os Shadows, que eram muito à frente para mim, não é? Música italiana, o Peppino di Capri, música francesa, etc. Eu, quando ouvi aquele grito, disse: mudou qualquer coisa na minha vida.
Giro.
E é curioso que lembro-me de estar a ver televisão e aparecer uma reportagem sobre os Beatles, de um espetáculo, e minha mãe levantar os olhos, ficar com um ar horrorizado e dizer: não duram 3 meses.
Ai, que engraçado.
E isso passou. E um dia... eu estava na minha salinha de estudo e estava a ouvir o Do You Want to Know a Secret dos Beatles. E minha mãe bateu à porta. E eu disse: entre. Ela meteu a cabeça e disse: quem são esses? E eu meti a faca até ao fundo e disse: são os Selvagens que tu disseste que não duravam 3 meses. E ela disse: pois isso é bonito. Fechou a porta e foi-se embora. E depois, era muito engraçado, que eu comprava os discos dos Beatles e a minha mãe comprava a música dos Beatles, tocava por Mantovani, por Bert Kampfler, as grandes orquestras, porque acima de tudo ela apreciava as melodias. E portanto, mas voltando ao que dizia, portanto, eu já estava infectado pelos Beatles, não é? E depois, não sendo eu um tipo muito de música experimental, havia amigos que ouviam a banda de um homem muito especial, que depois teve uma baforada psicótica, Sid Barrett, que eram os Pink Floyd. E era uma música que me deixava, como é que eu vou dizer, ambivalente. Os psiquiatras, pode demorar meia hora ou 10 minutos, acabam sempre por dizer ambivalência. Pronto. Porque, por um lado, a música não me dizia o mesmo que me dizia a música dos Beatles, mas havia uma sonoridade cósmica ou qualquer coisa naquilo que era muito atrativa. Nem tão atrativa que eu rapidamente descobri que os primeiros a charrarem no Porto, não é? O que é que faziam? Pegavam nos charros, iam para a beira-mar e ouviam Pink Floyd. Pronto. Mas foi uma relação, digamos assim, ambivalente. Nessa altura, eu era muito mais... Pronto, os Beatles eram Deus, não é? Eu adorava Simon e Garfunkel, eu gostava muito de música negra, da Motown, etc. E de vez em quando aparecia uma outra coisa, de Pink Floyd. Depois, como um planeta inteiro, apaixonei-me pelo Dark Side of the Moon. E depois aconteceu algo muito curioso, que é o disco a seguir a Dark Side of the Moon, é o Wish You Were Here, que não chegou nem aos calcanhares do sucesso do Dark Side of the Moon, coisa que durante anos, anos e anos continuou nos discos mais vendidos. O Wish You Were Here, na minha opinião, é uma canção espantosa. E que pode ser lida em vários estratos, não é? Pode ser uma canção de amor, ponto final. De alguém que diz a outro alguém, tu acabaste por desviar das coisas mais importantes, etc. E agora cá estamos nós, a imagem é lindíssima, não é? Estamos ano após ano a nadar dentro de um
aquário.
Pronto. Estamos aqui ano após ano a nadar dentro de um aquário e ele acaba a dizer swimming in a fishbowl, nadando num aquário ano após ano, percorrendo sempre o mesmo caminho. O que é que nós encontramos? Os mesmos velhos medos. Quem me dera que tu estivesse aqui. Mas é muito curioso verificar que quando vamos ver as entrevistas de Roger Waters, que escreveu esta letra, ele diz, eu aceito que possa ser lido assim, mas esta música, este poema é um diálogo entre mim e mim. Porque ele diz, eu estava muito confuso e havia uma parte minha, digamos assim, que não tinha as suas prioridades bem estabelecidas, e havia outra que, no fundo, estava a tentar dialogar com ela. E eu não consigo encontrar isso, mas lembro-me de ler um artigo que dizia que não só isso podia ser interpretado em termos individuais, de Waters, mas da própria banda, porque o sucesso do Dark Side of the Moon foi de tal ordem que a banda praticamente desagregou-se.
Exato.
Cada um tinha a sua vida, como aliás, a partir de uma certa altura, aconteceu com os Beatles também, etc. Não é? E eu lembro-me de ler um artigo, não o consegui encontrar, lembro-me de ler um artigo que dizia que grande parte do Wish You Were Here tinha sido gravado, como os próprios Beatles já gravavam no fim, de uma forma isolada. Cada um chegava ao estúdio e gravava a sua parte sem problema nenhum. E que, portanto, havia aqui um lamento, uma saudade, de quando, antes do mega sucesso, todos gravavam juntos, não é? Para uma pequena multidão de fãs, de admiradores, não é? Da música psicadélica, e depois a sensação, pronto, agora foi o jackpot, mas em contrapartida isso tem outro tipo de consequências, não é? Repare, nos Beatles a mesma coisa, quer dizer, quando você vai ver o filme, agora em 2021 teremos mais um filme do Peter Jackson sobre eles, que eu já estou a salivar, mas quando se vai ver o ambiente quase gélido por vezes das gravações de Let It Be, não é? Com o Yoko Ono, que há pouco tempo expôs no Porto e tudo isso, uma pessoa tem realmente a noção que já estava cada um para o seu lado. E que se pode lamentar isso. E eu acho que o Wish You Were Here tem esses três planos. O plano da canção de amor, na minha opinião, espantosa, não é? O plano pessoal do Waters, e um plano pessoal do Waters que traduz, provavelmente, o que se estava a passar com a banda naquela altura.
Uhum.
Eu, há pouco tempo, li um artigo em que, a partir de uma determinada altura, por exemplo, McCartney, que era um de todos os Beatles o mais perfeccionista em termos de estúdio, McCartney deixava os outros saírem do estúdio e ia para lá durante a noite gravar as partes de baixo e saía às 5 da manhã. E saíram autênticas obras-primas, não é? Mas eu penso sempre, que triste, para os quatro tipos que andaram em autocaravanas em Hamburgo, aqui e acolá, etc., não é? Depois chegarem ao fim e cada um chegar lá e gravar a sua parte. Então, é aquela nostalgia, não é? Pronto. Não é? Aliás, sabe disso, não é? Até Lennon morrer, todos os anos havia um boato de que eles se voltariam a
reunir. De que, exatamente. O Júlio é da relação, não é? E como é da relação, estas coisas assim, estes funcionamentos mais ausentes, digamos assim, não vão consigo. O Júlio é uma pessoa da relação, claramente.
É complicado, sabe? Ler, por exemplo, isso eu li, dito por ele, ler McCartney dizer: eu teria gostado muito de cantar os coros de Come Together com o John, mas nessa altura a nossa relação já não dava para, se ele não me convidava, eu pedir. É muito triste.
Claro, claro que sim. Vamos, Júlio, para outro poeta português, António Ramos Rosa, e para um poema que tem uma mensagem forte, O Funcionário Cansado.
Tem. E que agora, sob certos aspectos, pode ser adaptado àquilo que nos está a acontecer, não é? Porque de que é que fala este poema? Fala da rotina, não é? De como é sobreviver que não viver, não é a mesma coisa, não é? Ele diz: a noite trocou-me os sonhos e as mãos, dispersou-me os amigos. Quando se lê hoje isto, dispersou-me os amigos. Onde é que estão os amigos agora? Estão em ecrãs também? Porque nós estamos confinados. Tenho o coração confundido e a rua é estreita, estreita em cada passo, as casas engolem-nos. As casas engolem-nos. Nós estamos confinados. Mais uma vez. Sumimos-nos. Estou num quarto só, com os sonhos trocados, com toda a vida às avessas, a arder num quarto só. Caramba, isto podia ter sido escrito agora. Não é?
Agora.
Esta num quarto só, até para aqueles, por exemplo, que estão positivos e têm que estar, porque é uma família, só num quarto, em que se põe comida à porta do quarto, etc., não é? Mas depois, a questão, digamos assim, de que para muitos de nós houve uma armadilha que funcionou, que é nós deixámos-nos robotizar e passámos realmente mais a sobreviver do que a viver. E nesse aspecto, ele diz isso de uma maneira que este homem trabalha e cumpre o que é pedido. Portanto, dando um salto, ele diz: porque não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu dever? Ou seja, algo que é precioso, que é o prazer do trabalho, já desapareceu completamente. Não existe. Porque me sinto irremediavelmente perdido no meu cansaço. Não duvido que seja um cansaço físico. Mas é sobretudo um cansaço psicológico. E depois há um sobressalto. Ele diz: soletro velhas palavras generosas. Cá falamos palavras, veja que bonito. E de escolher generosas para as palavras. Flor, rapariga, amigo, menino, irmão, beijo, namorada, mãe, estrela, música. E uma pessoa pensa: mas este homem abriu a janela do escritório e voou. Não no tapete do Aladino, mas no tapete destas palavras espantosas que para ele já não são sequer realidades, mas são sonhos, não é? E ele volta à realidade e diz: são as palavras cruzadas do meu sonho. Veja que verso espantoso. Palavras soterradas na prisão da minha vida. elas não se limitam a estar na prisão que se tornou a vida dele, estão soterradas. Isto todas as noites do mundo, uma noite só cumprida num quarto só. E agora perguntemos, isto é o talento do poeta, mas espremendo o talento do poeta para a realidade, quantos milhões de vidas não há assim neste
momento? O Júlio, eu não resisto a comentar aqui, porque eu tomei umas notas, e o Júlio, a propósito da poesia, por isso que está a dizer, disse numa crónica do JN estas palavras, vou citá-lo. A poesia tem este dom, reconhecemos nela sentimentos que há muito transportamos dentro de nós. Num misto de admiração reverencial e inveja benigna, murmuramos, é isto, como adivinhou e quem lhe deu o talento para o esculpir a céu aberto? Pergunta o Júlio. Ou seja, há esta ideia de reconhecimento, não é? Era o que o Júlio estava a dizer.
Nós reconhecemos no poema, às vezes até temos a sensação, mas como é que eu nunca escrevi isto ou disse isto para mim mesmo? É exatamente isto.
Ele está a dizer exatamente o que eu sinto, é exatamente isso.
Exato, não é? E eu até tive o cuidado de pôr inveja benigna.
Benigna.
Porque eu só lhes desejo bem, por isso, claro. Não lhes desejo mal nenhum.
Claro, claro.
Muitas
claro.
Vezes a inveja é maligna.
Sim, sim, sim. Continuamos, ou voltamos à música para o grande sim. Chico Buarque. De facto é muito curioso, porque eu já entrevistei assim várias pessoas para este podcast e o Júlio não é a primeira pessoa a trazer letras de canções e também não é a primeira pessoa a trazer o Chico Buarque, mas no caso creio que foi a Capicua que trouxe a construção, e talvez o António Zambuz também, agora não me recordo, e o Júlio trouxe Todo o Sentimento, que é uma canção de amor, quer ler?
Eu pensei na construção também. A construção é uma coisa genial.
Mesmo.
Que é difícil, acho eu, é difícil apercebermos de quão genial só pelo poema. Porque a construção melódica dos coros, etc., é tão espantosa, não é? Que é quase um sacrilégio não ter. Não é? Aqui é algo diferente. Não é? Isto é o tempo da delicadeza, não é? Todo o sentimento, mas foi sempre uma canção que me fascinou, porque olha, quando eu escrevi Muros, e como lhe disse, andei de automóvel, sobretudo pela Galiza, numa determinada altura o meu leitor de CDs avariou, e então eu só tinha, por um mero acaso,
rádio.
Só tinha rádio e tinha um leitor de cassetes, com cassetes de Chico Buarque.
Uau, e, portanto, que sorte!
Eu gostava muito dele. E é curioso que a minha paixão por esta canção nasceu aí. Porque a canção, por exemplo, outro dia li uma análise que diz que a canção tem muito a ver com o fim do casamento dele. Com Maria, que durou 33 anos, não é? E eu admito que sim. O que acontece é que com a minha profissão, a canção tem a ver com tanta gente e tanta coisa, porque se repararmos, ele diz assim, preciso não dormir até se consumir o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar, e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. É lindíssimo. Este homem, pá, eu nem quero entrar naquelas discussões de como é que ele consegue escrever com uma mulher, porque isso às vezes faz com que as discussões se tornem um bocado complicadas. Porquê? Porque essas canções, sob certos aspectos, são datadas, são geniais, mas são mulheres sofredoras às mãos de homens que não são propriamente muito recomendáveis. Mas era a realidade. não era Chico a preconizar que as coisas fossem assim, não é? Pronto, não interessa.
Era um retrato.
Mas aqui é, no início, é ele a dizer: é pá, se ainda fosse possível. Não é? Se conseguíssemos refazer tudo isto, não é? Ou até assumindo a responsabilidade, se eu conseguisse refazer tudo isto. Não é? E depois ele muda de registro, diz assim: prometo-te querer até o amor cair doente, doente. Prefiro então partir, e aqui há um corte. Ele diz: eu vou-te amar até este amor adoecer. Mas quando e se o amor adoecer, então eu prefiro partir. Porquê? Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Ou seja, nós sermos capazes de nos desenlaçarmos, não é? Mas de preferência sem ser de uma forma agreste, a agredir-nos, etc. Não é? E depois, eu engano-me sempre, porque isto chama-se todo o sentimento, eu já assisti, eu chamo sempre o tempo da delicadeza, porque é a expressão do poema que me maravilha completamente. Ele diz: depois de te perder, te encontro, com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Raiz parte ao homem.
É talentosíssimo, não é?
Ele é talentosíssimo. Não é? Porquê é que ele está a dizer? Pois vai chegar um tempo de delicadeza, quase, de certa forma, um tempo quase cerimonioso, em que nós nos vamos encontrar. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Nós não estivemos completamente enrodilhados um no outro, que tivemos que nos desvencilhar, não é? Não, nada disso aconteceu. E, no entanto, eu vou continuar encantado ao lado teu. Ou seja, nada aconteceu, mas vamos falar a verdade. Eu vou continuar a gostar de ti.
Tão bonito,
lindíssimo,
não é?
É lindíssimo.
Para terminar, o Júlio escolheu um poema. Eu achei muito curiosa esta coincidência. Isto de facto já aconteceu mais do que uma vez aqui no podcast, estas coincidências das escolhas. O Júlio escolheu um poema do Manuel António Pina, que é um poema de que eu gosto tanto, tanto, que eu tenho pendurado aqui em casa. Veja a coincidência.
É esplanada.
Já vamos falar sobre ele. Se calhar o Júlio diz primeiro o poema, ou não concorda, e depois falamos um bocadinho sobre ele.
E chama-se Esplanada. Naquele tempo falavas muito de perfeição, da prosa dos versos irregulares, onde cantam os sentimentos irregulares. Envelhecemos todos, tu, eu e a discussão. Agora lês Saramagos e coisas assim, e eu já não fico a ouvir-te como antigamente, olhando as tuas pernas que subiam lentamente até um sítio escuro dentro de mim. O café agora é um banho, tu, professora do liceu. Bob Dylan encheu-se de dinheiro, o Che morreu. Agora as tuas pernas são coisas úteis, andantes, e não caminhos por andar como antes.
É inexorável a passagem do tempo, não é, Júlio?
É. Sabe, eu gostava muito do Pina. E não perdoo a mim mesmo não ter tido coragem de lhe pôr uma pergunta. Eu e o Pina, de vez em quando, cruzávamos, por frequentarmos de vez em quando os mesmos sítios, outras vezes na política, etc. Até nos cruzámos por causa do futebol, ele era sportinguista e eu benfiquista.
O Júlio é benfiquista.
É. E eu tive sempre O Pina era uma pessoa muito discreta. Uma pessoa que, quando me disseram que gostava de gatos, eu pensei, só podia gostar de gatos. Bastava olhar para o Pina, ouvir o Pina, e o Pina tinha que ser um homem a gostar de gatos. E eu tive sempre a sensação, o Pina foi sempre de uma delicadeza para mim, que a Raquel não pode imaginar. E, no entanto, eu tive sempre a sensação que o Pina não apreciava muito o meu estilo. E que, sobretudo, achava que eu... e estamos a falar de há 20 anos atrás, etc., estava demasiado exposto, digamos assim. Uhum. Enquanto Pina não era nada uma pessoa assim. Como diriam os meus netos, essa paranoia da minha parte fez com que eu fosse sempre muito parcimonioso com o Pina. Ficava muito contente quando me encontrava, estávamos à conversa, mas eu nunca arrisquei virar-me para ele e dizer vamos jantar juntos, daqui, por exemplo. Vamos beber um café e tal, tive sempre a sensação, ele é demasiado delicado para dizer que não, mas não lhe apetece. Estes anos envolvidos, como é evidente, apetece, mas é dar com a cabeça nas paredes, porque se ele tivesse dito que não, não vinha mal ao mundo, se ele tivesse dito que sim, podia ter sido magnífico, não é? Depois o Pina é muito Porto. E eu vivo no Porto, nasci no Porto, estou aqui há 71 anos. O Pina é evidentemente um poeta de todos nós, mas o Pina era muito amado. E o Pina, eu escolhi este poema por causa disso, o Pina tinha uma capacidade de se debruçar sobre coisas tão pouco sexy como a morte e no poema seguinte abordar a adolescência, por exemplo, de uma forma em que, noutro registro, eu acho que só o Carlos T é capaz. E a minha fantasia é, porque qualquer um deles continuava a regar a sua adolescência dentro de si com muito cuidadinho. E este poema é muito isso, porque, se reparar, ele está a falar realmente de uma juventude, e depois põe os pontos nos is para ninguém ficar com dúvidas. Envelhecemos todos. Tu, eu e a discussão. E é verdade. Há discussões que nós temos que depois nunca mais voltamos a ter. São datadas. Agora lês Saramago. Isto é a ironia do Pina.
Sim.
Eu, aliás, quando leio isto, penso logo. E, se calhar, não lhe faltou vontade de dizer, a seguir, entre parênteses, e às vezes nem os lês, só os tens na estante, fecha parênteses. Não interessa. Agora lês Saramago e coisa assim, e eu já não fico a ouvir-te como antigamente, e agora lês. Olhando as tuas pernas que subiam lentamente até um sítio escuro, e quando se chega aqui, a pessoa diz, epá, é um poema erótico. É, mas não da maneira que nós pensávamos, porque o sítio escuro é dentro dele.
Exatamente.
Mas é até um sítio escuro dentro de mim.
Uma pessoa
pensa... Mas isto é saltar três lances escadas, porque era um poema erótico e ele, de uma maneira ou de outra, estava a insinuar até à tua vagina, até às tuas entranhas, até ao teu corpo que eu desejo. Mas não, ele diz até um sítio escuro dentro de mim, é o desejo dele, até ao erotismo que está nele. É isso que aquelas pernas conseguem fazer, não é? E agora ele vem à realidade. O café agora é um banco. E se isto aconteceu no Porto? A torto e a direito. Bom, agora é pior. Os que restam têm vindo a fechar. Não é? Tu, professora de liceu, pronto, dizer, um destino clássico, nomeadamente nos tempos de antigamente. O Bob Dylan encheu-se de dinheiro. É verdade, encheu-se de dinheiro. Penso também que, aqui seria justo dizer, que houve uma fase de Dylan em que todos os que amávamos Dylan ficámos de cabelos em pé. Quando ele deu o empregador de catolicismo e tal, eu acho que houve gente que teve vontade de fazer, como fizeram aos discos dos Beatles, aqueles vândalos, por causa de Lennon dizer que eram mais conhecidos que Jesus Cristo e queimá-los, não é? Mas depois Dylan subiu outra vez a pulso. E desaguou num prémio Nobel. O Che morreu. Ponto final. E é muito curioso, porque a figura do Che, até para pessoas que o consideravam um perigoso comunista e que, portanto, não partilhavam as suas ideias, mas havia um romantismo Eu tenho amigos de direita, portanto, que ficam de cabelos em pé com tudo aquilo que o Che defendia, mas que dizem imediatamente, mas o tipo não ficou em Cuba. O tipo foi fiel aos seus ideais e morreu por eles. Portanto, admiram a coerência na defesa de ideias com que eles não concordam. E agora, veja. Agora as tuas pernas são coisas úteis andantes, mas já eram na adolescência. A rapariguinha andava nas pernas. Já eram coisas úteis, mas não era assim que elas via.
Claro.
E não caminhos por andar como vão. E uma pessoa, a primeira vez que lê o último verso, e diz, e não caminhos por andar, se extrair, diz, e não caminhos para andar, por causa da questão do erotismo, não é? Eu, as tuas pernas, e eu subir as tuas pernas. Não, é isso, mas é isso de uma maneira muito mais bela. Caminhos por andar. Era o desconhecido. Era o amor, era o sexo, por isso também. Eram a promessa de algo no futuro. Que agora já não existem como promessas. São meios... É horrível acabar assim, mas é isto. São meros meios de locomoção. Dela já não tem nenhum impacto no imaginário dele. E isso é muito triste.
E a forma como ele diz isso, não é? Que é muito bela, é uma forma muito bela. Júlio...
Por isso é que eles são poetas e nós não.
Pois, mas ainda bem que eles são, não é? Ainda bem que eles são. Ainda bem. Não queria terminar a nossa conversa sem lhe perguntar, porque não calhou. Falámos da sua relação mais precoce com o Eugênio de Andrade do que quando o conheceu pessoalmente. Mas eu queria falar da sua relação com a poesia antes, ou seja, começa quando? É pela escola ou é pela biblioteca em casa? Ou ambos?
Oh.
Olha, por falar em gatos...
Pronto, aí está.
Está bem.
Para lhe falar com toda a franqueza, acho que os meus primeiros contactos com a poesia não pressagiavam nada de bom. Em primeiro lugar, como centenas, se não milhares, de outros jovens... Eu odiei dividir orações
na escola. Nos
como todos os outros, não é? O fruto proibido era o canto, não é? Que nós não líamos. Mas os barões assinalados não deixaram nada para a poesia, sabe? Nem nada que fosse. Depois houve outra coisa, acho que nunca lhe disse sequer isto aí. O meu amigo mais antigo. É o Dr. Pacheco Pereira. Nós conhecemos desde os 5, 6 anos. O Dr. Pacheco Pereira, quando, como sabe, o grupo, a pandilha, pode ser cruel às vezes. Sobretudo os jovens machos podem ser muito cruéis. De uma maneira mais aberta do que às vezes as raparigas, que também podem ser, bastante mazinhas, diga-se passagem. Quando havia algum conflito verbal, em que normalmente eu não era parte sequer integrante, e quando era do lado do Zé Álvaro, o Zé Álvaro tinha um argumento verdadeiramente sinistro e sádico, porque... Quando o outro já o tinha chateado muito, o Zé Álvaro às vezes dizia, olha, já leste a Odisseia e a Ilíada? Bem, nem o outro nem eu. E, portanto, eu sentia-me um bocado achincalhado com aquilo. Portanto, essas duas coisas fariam prever que eu, não digo que um dia organizasse uma noite de cristal privada e queimasse os livros todos, mas que as coisas não fossem muito por aí. Mas depois o que aconteceu é que eu entrei na poesia pela música.
Uhum. É uma bela forma de entrar, não é?
É porque minha mãe, por exemplo, queixava-se que cantava coisas que não a satisfaziam, porque a censura não deixava escrever outras coisas ou cortava outras coisas que lhe tinham sido propostas, não é? Pronto. Por outro lado, eu queria saber o que é que diziam as letras das canções pelas quais eu estava apaixonado. E, portanto, foi assim que eu descobri Brel, foi assim que eu descobri Piaf, Aznavour. Curiosamente, só no fim da década de 60, Ferré. E isso foi como rezar um terço. Eu não lhe escondo que li Rimbaud, Apollinaire e tal, através de Ferré, por exemplo.
Que giro.
Não é? Quando ouvia um disco que dizia Ferré canta este ou canta aquilo, eu dizia alto e para o lado. Canta este e canta aquele, mas o tipo não escreveu só este poema, de certeza. Então vamos ver. E foi assim que eu fui tropeçar, não é? Quer dizer, quando um tipo fica fascinado, mesmo tendo pouca idade, por um poema que começa e diz «On est pas sérieux quand on a 17». E um tipo é tão ignorante que fica admirado por aquilo não ter sido escrito por Ferré, mas está lá o nome quem escreveu. E então um fulano vai, olá, um tipo vai ver e vai ler, percebe? E portanto essa deu uma coisa curiosa, que foi, eu praticamente descobri poesia portuguesa e estrangeira ao mesmo tempo. Por exemplo, eu descobri poesia portuguesa através do Zeca Afonso e de outros cantores de intervenção, percebe? Uhum. Ou seja, eu não, ao contrário da prosa, não é? Em que não foi assim, lá está, meu pai não era um professor de poesia, mas em contrapartida meu pai passava-me as coisas, não é? Quer dizer, eu na adolescência lia, por exemplo, Sartre, que depois tive que reler, como é evidente, eu não tinha capacidade para ler Sartre naquela altura, embora tenha ficado fascinado com Lemot, mas não interessa. Mas enquanto aí meu pai era muito o veículo, não é? Na poesia não havia hipótese, porque minha mãe também lia sobretudo prosa. E, portanto, foi muito através da música e da curiosidade que aquilo me despertava. E depois, numa determinada altura, também, se calhar até levei tempo demais, foi pensar assim, mas espera aí, porque é que eu hei de estar à espera que os poemas destes tipos sejam musicados? É, estes livros estão impressos, e pronto. E aí eu comecei a ler poesia, ponto. Mas primeiro foi através da música.
Mantém essa leitura regular até hoje, Júlio?
Mantenho, mas... É curioso porque a crónica de domingo no JN vai ter como subtítulo um verso de um homem de quem eu sempre gostei muito, que é Neil Young, que é Ferrugem Nunca Dorme, sobre confinamento. E porquê é que eu lhe estou a dizer isto? Porque há uma coisa que me acontece hoje em dia que não me agrada. Eu tenho cada vez mais tendência para reler em vez de ler de novo. E meu pai contava sempre essa história de um académico francês que, com desprezo pelo que era novo, dizia «Je ne lis plus, je relis». Uhum. E isso a mim não me agrada nada.
Pois, sim.
Porque, por exemplo, ainda por cima, é uma coisa que me desagrada, porque a nível da música... Isso não. Mas é aí porque eu tenho uma muleta, que é a Inês.
Ah, bela
quando mulher. Quando a Inês põe em cima da mesa um determinado grupo, eu vou ao Google e ao YouTube e vou ver quem são, o que é que fizeram, qual foi o trajeto, etc. Como a Inês, por exemplo, quando nós escrevemos O Amor É, a Inês me disse, mas quem é esse Sérgio Reggiani? Isto é muito bonito. E essa é uma das vantagens, por exemplo, de nós sermos gerações completamente diferentes.
A troca.
Alimentamos-nos um ao outro.
Claro, a troca.
E não me agrada, percebe? Eu sou um analfabeto na poesia portuguesa mais recente.
Isso contemporânea. Eu permitir-me-ei, depois de gravarmos este podcast, de tomar a liberdade de lhe enviar alguns poemas contemporâneos. Peço desculpa, está a ouvir aqui um barulho, é a minha gata a mandar coisas ao chão, faz parte. Para terminar, Júlio, uma última pergunta. Sim. Tendo em conta essa ligação que entrou pela música e depois se tornou só pela poesia, ponto, e que mantém, mesmo sendo da poesia menos recente, a poesia dá-lhe o quê? De diferente da prosa, da música e da pintura de que já falou, que usava também nas suas aulas de que gosta muito. O que é que a poesia lhe dá especificamente?
Paz.
Paz.
E agora, é curioso porque eu também falo disso no artigo de domingo, a não ser que me passe qualquer coisa e faça delete naquilo tudo e escreva outro. Mas não creio que já não vou fazer. Por exemplo... Os anos passam, eu vou para os 72, e nós estamos a viver tempos estranhos, não é? Porque estamos confinados, eu faço consultório por teleconsulta, às vezes as pessoas têm a imagem de que nós estamos com imenso tempo livre. Não é assim. Por exemplo, descobriu-se esta coisa dos webinars e... é uma lufa-lufa, eu sou obrigado a recusar 4 e 5 coisas por dia, não é? Pronto. E a brincar, eu tenho o consultório, tenho o Amoré, tenho o Old Friends com o Manuel Sobrinho, tenho, pronto, porque o JN era o jornal do meu pai, e portanto o Domingos lá me caçou para voltar a escrever, mas que me dá cabo a entrada no fim de semana, porque eu digo, fim de semana. Não, ainda tenho de escrever o artigo. Pronto. E, portanto, eu tenho pouco tempo. Por outro lado, como todos, estou cansado. E, sobretudo, no último ano, o que é que acontece? Eu tenho muita dificuldade, e muito não é exagero, e é preocupante, tenho muita dificuldade em ler ficção. Porque de repente estou a ler automaticamente e sou obrigado a voltar 2 parágrafos antes, porque percebo que estou a ler, mas que não estou a ver.
Será sinal de cansaço, não é? Essa dificuldade de concentração.
É. E a poesia tem isso, que é... não é meramente por serem menos linhas e menos palavras. É porque a poesia... nós lemos aquilo e se gostamos, do poema emana uma atmosfera, digamos assim. E, portanto, eu leio o poema, fecho o livro e, ao contrário da prosa, em que eu fecho o livro culpabilizado, a dizer, epá, nem mais 3 páginas ou qualquer coisa, no poema... eu fecho o livro a pensar às vezes o contrário, que é, não vais ler outro poema, vais gozar este, ponto final, no teu silêncio, eventualmente com música de fundo.
E essa é que é a paz de que fala.
É. E como compreende, quando se vai para os 72, estarmos pacificados é algo que, se calhar aos 20 anos, estava em 37º, no top 10 e sobe vertiginosamente. Isso é a minha idade. Não há nada que pague uma sensação de cuidado. Isto não é sinónimo de autocontentamento ou qualquer coisa desse género. Não, é paz pura e dura. A minha memória. Se quiser, podíamos ter trazido isso. Às vezes meus filhos riem-se por eu falar nisso. O que a Alice cantava, não é? O que era a minha casa no campo, para guardar os meus amigos, meus discos, meus
livros. Foi uma das canções que a Capicua trouxe.
Aí está, pronto. Quando eu estou em Cantelães, e é muito curioso, porque isso nota-se fisicamente, eu em Cantelães tenho um pulso mais lento, tenho tensão arterial mais baixa, etc. Eu em Cantelães quero a minha música, quero os meus livros e, se possível, quero a mesa da cozinha, que é enorme, cheia de amigos. O resto, para lhe falar com toda a franqueza, dispenso tudo.
Júlio, muito obrigada. Foi um enorme prazer conversar consigo.
Eu é que lhe agradeço a gentileza.
Foi muito bom.
Até à próxima.
Até à próxima. O Poema Ensina a Cair regressará em breve para continuarmos a falar de poesia.
Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Lajinha.